Já se faz tarde. O regresso a casa à temperatura ideal.
Porque eu estou há 3 anos para que me resolva um problema do ar-condicionado. Há 3 anos.
Bom, nem sempre. Com Diogo Beja e Joana Azevedo, na Rádio Comercial.
Se quiser saber dizê-lo em crioulo, então é assim.
Em Cabo Verde também se ouve a Rádio Comercial e nós cabo-verdianos adoramos. Em bom crioulo, Rádio Comercial. Na casa, na corre. Na todo lugar.
Espetacular.
Incrível. Não vamos tentar fazer como fizemos ontem. Começámos a falar um italiano muito estranho.
Não vamos.
Vou dizer um italiano muito macarrónico. Viste o que é que eu ia fazer aqui?
Sim. Macarrão. Muito bem.
Bom, Rádio Comercial, como é que é?
Não, vamos fazer. Não repitas, está ótimo. Fazer, muito obrigada e um beijinho para os nossos ouvintes cabo-verdianos também.
Um beijinho para Cabo Verde. Fui lá só uma vez, tenho imensas saudades.
Eu também, fui muito feliz em Cabo Verde, na Ilha da Boa Vista.
Um povo maravilhoso. Olha, foi notícia também. Um povo maravilhoso.
Pois é.
Muito generoso e sempre a sorrir. Foi incrível. Agora, são 5:15, será que se vai lembrar destas coisas daqui a 10 anos? Atenção a estas coisas, vamos enumerar uma série de coisas, algumas que eu acho até que já nem existem, na verdade, mas se calhar daqui a 10 anos, eu estou a pensar nas gerações mais novas, eu e Joana vamos continuar a lembrar-nos enquanto a memória não nos faltar.
Olha, já vai faltando aos dois. Não me lembro quase nada disto, porque eu sou muito nova.
Como não?
Não é porque a minha memória está tosca, é porque eu sou muito nova.
Nada do que tu disseste agora foi tosco.
Bom,
então vamos a isto. Coisas. Ver os horários do cinema, dos filmes, no jornal.
Uhum.
Eu sei que os jornais ainda trazem os horários do cinema, mas eu acho que ninguém vai lá ver,
pois
na
não,
verdade.
Também acho
toda
que
a gente procura na internet.
Ler as letras das canções nos livrinhos dos álbuns. Olha, que foi assim que eu aprendi inglês.
Livrinhos dos álbuns?
Ah. Sim, a ler as.
Não, pois é que era a expressão, como é
não,
que se dizia?
A decorar as letras das músicas.
Eu nunca fazia isso, por isso é que eu nunca sabia as letras e por isso é que eu canto daquela maneira tipo checo, porque eu nunca sei o que é que as pessoas estão a cantar, na verdade. Gosto que tenha sido a nossa produtora Marta, de 25 anos, a escrever isto, porque ela escreveu livrinhos dos álbuns. Em vez de ter livrete ou inlay, que era como se chamava quando éramos cool. Usar teletexto. Porquê que as pessoas faziam aquilo? Houve uma altura que descobri que tinha aquilo na televisão e gostava muito de ir lá muito ver a bolsa e não sei o quê e o tempo. Aquilo, para a minha idade na altura, aquilo interessava zero, não é? Mas era muito moderno na altura.
Usar um mapa nas viagens. E também
meu pai
já
tinha
ninguém
sempre.
Faz isso.
Meu pai tinha dois mapas no carro.
Claro.
Um de Portugal e um da Península Ibérica. Não sabe quando é que temos que atravessar
claro,
a fronteira, não é?
Toda a gente tinha.
Uma pessoa precisava disso. Ter de rebobinar uma cassete para ver um filme do início. E tínhamos que rebobinar as cassetes quando entregávamos nos clubes de vídeo.
Pois era.
Não era?
Senão, era uma regra.
Eras multada.
Marcar Cardinal 31 Cardinal antes de pregar uma partida no telemóvel. No telemóvel. No telefone.
Não, no telemóvel.
No telemóvel também.
Porque se fizesse isto no telemóvel e escrevesses, do outro lado aparecia privado.
Pois.
Ok? Já agora, não sei se funciona ainda assim.
Mas nos telefones também, acho que era ou não. Não punha.
Assim, para não aparecer
dois,
também dá, também funciona. Sim, e se o teu telefone fosse privado e tu quisesses que aparecesse, eu tinha sempre o meu telefone privado na altura, e então quando eu queria que as pessoas soubessem que era eu, tipo os meus pais e por aí fora, eu tinha os números deles registados com asterisco 31 Cardinal. Portanto, o Cardinal 31 Cardinal era para pôr privado, asterisco 31 Cardinal era para pôr identificado.
Pronto. Hã? Usar uma cabine telefónica.
Eu usava, eu tinha um Credifone, lembras-te do Credifone?
Sim, lembro.
E fazia gastante. É pá, como é que é possível? Enfim, mandar mensagem no telemóvel de teclas e ter de carregar 4 vezes no 9 para escrever a letra Z.
Estás a ver? Não me lembro disso.
Como não te lembras?
Não me lembro. Não me lembro dessas coisas.
Houve uma coisa, as pessoas que ligam à tecnologia, que têm mais alguma idade, se calhar já se lembram-se disto. Quando surgiu o dicionário T9, eu achei aquilo incrível, que é tu carregas na tecla que tem a letra que tu queres. Não tinhas que carregar várias vezes. E o telefone percebia o que é que tu querias escrever. Ou então dava-te uma alternativa. E isso na altura já era espetacular. Isso era uma coisa muito à frente.
Pois.
Mas carregar várias vezes, sim, eu lembro-me disso.
Não me lembro. A única maneira possível de aceder à internet era através de um computador fixo. Sim.
Sim, isso é verdade. Uma vez, quando eu descobri que tinha dados no telemóvel e que o telemóvel abria algumas coisas, eu fiquei assim, tipo, oh, isto é espetacular. E finalmente, encomendar roupa por catálogo.
Uhum.
Eu acho que ainda se faz, não é?
É um catálogo online.
Agora ele já tem site, não é? Agora é mais fácil. Enfim, olha, logo que as pessoas se lembram. Xanana. Eu tenho dado muito bem esta semana, não tenho? Xanana Guzmão. Eu quis misturar o quê? Chamadas com anónimas. Xanónimas? São xanónimas. Ainda há quem use, estão aqui a dizer. Eu isso ainda uso para xanónimas, percebes? Precisamente. O meu pai ainda vê o cinema no jornal, que maravilha! E depois escreveu. O que é que escreveu? João Vila Verde, não sei se é o apelido dele, se ele é o João de Vila Verde, e escreveu: amo-te, pai. Incrível. Se fossem outras, davam a mão à noite quando fossem dormir. Ah, pera, está aqui escrito João Vila Verde, mas é uma fotografia de uma mulher. Deve ser Joana. Ou São João Vila Verde é o pai.
João Vila Verde é o pai.
É o pai, pronto, então é isso.
Pois, mas é fofinho da mesma.
Não deixa de ser fofinho, quase disso.
Claro, sim, sim.
Eu fui uma grande lontra, lamento.
Já se faz tarde.
Estamos a falar de coisas que daqui a 10 anos já ninguém sabe o que são. Muitas delas já há pessoas que já não sabem o que é que são neste momento.
E ligar com a chamada a pagar no destino, hein? E ligar a pagar no destino.
Verdade, é verdade. Por acaso, e há quem diga usar as cabines para fazer essas chamadas, uhum. Não é? Não era só ligar o telefone de casa, era mesmo das cabines fazer isso. Depois, a propósito de usarmos o teclado, houve aqui um senhor que disse: a Joana está a ficar tecla 3.
Já estou há muito tempo,
muito desagradável.
Há muito tempo.
Não se diz isso, mas teve uma certa graça.
Quando antigamente as marcas ofereciam coisas, era tudo mais barato e as marcas ofereciam coisas. As batatas fritas ofereciam bumerangues, bolas de futebol. Agora não oferecem nada. Isto é uma tristeza.
Abraço,
equipa.
Eu acho que as marcas ainda oferecem. Eu acho que o target já não é o target deste nosso ouvinte, não é? Ele foi crescendo, ele já não está atento a esse tipo,
sim,
de coisas.
Sim, há marcas que oferecem.
Não, eu acho que há marcas que oferecem. Uhum. Mas também a questão é, e essas coisas são boas? Tu queres uma bola de futebol que vinha num pacote de batatas fritas? Se calhar não queres.
Se calhar não, de calhar de encher.
Sim, se calhar é uma porcaria, não é? Se calhar depois vai-se estragar, se calhar não queremos isso. Mas vivíamos muito para essas coisas, aquilo era incrível. Ai, quem se lê? Os bips, estão aqui a falar dos bips.
Os bips, claro.
Os bips eram uma coisa incrível, a minha mãe mandava uma mensagem que eu recebia aqui e dizia: filho, liga para casa. E era isso. E lá ia eu ao Credifone fazer a chamada porque eu não tinha telefone em casa, era isso que acontecia. Está aqui.
Nossa vida era assim, Marta.
Marta, tu não tens a noção. Tu já nasceste numa época de ouro, percebes? Nós, uhum. A única coisa boa que nós temos na nossa época foi o dinheiro que veio da CE. Fora isso, tudo o resto não coisa. Há aqui quem diga: muitos não vão saber daqui a 10 anos a combinação entre um lápis e uma cassete de música.
Ah, pois.
Que era para puxar aquilo, não era? Para puxar a fita. Por acaso, as cassetes estão a voltar, tal como o vinil voltou há uns tempos, agora as cassetes estão outra vez também em alta. Mas há aqui muita gente a falar da combinação entre um gravador de cassetes, um leitor neste caso, e uma pequena chave de fendas. Sabes o que era isso?
Não, era
para conseguires afinar os gravadores. Nós chamávamos gravadores, mas na verdade eram leitores. Quando queríamos carregar jogos no computador, e aquilo ainda era carregado a cassetes.
Ah, okay.
E então às vezes os jogos não entravam, então andavas ali assim às voltas até que aquilo efetivamente começasse a dar.
A dar.
É muito giro.
É pré-história, diz a Marta. Isso é pré-história.
Diz Marta?
Eu falei de coisas assim mais recentes, não é? Não é pré-história.
Mas não fui eu que falei da pré-história, são os ouvintes que estão a dizeres.
Ah.
Eu já não joguei com isto.
Sim, sim.
Não joguei porque não era meu, atenção, ia jogar a casa do meu primo. Era um Spectrum. Deixa lá ver, o que é aqui mais? E Tamagotchis. Mas isso ainda há, não?
Dá.
Isso ainda há, não é? Isso ainda há.
Acho que há, mas isso era da minha altura.
Sim, eu acho que isso é mais da tua altura. Tu não tiveste, eu também não tive.
Não.
Eu achava isso uma provisão na altura, portanto acho que sim, deixa cá ver mais coisas. E repetir o número para ligar à borla? O quê?
Como? Repetir o número?
Repetir o número e ligávamos à borla?
Ai, era isso.
Havia ainda um código para o mesmo efeito, mas não me recordo de momento. Ligávamos duas vezes para o número e ligava à borla, era isso.
Ah, isso é um truque que eu nunca soube.
Ai, agora é que dizem.
Agora é que dizem.
Agora é que dizem, não é? Anos e anos nisto. Há quem fale das disquetes, as disquetes. Pior que isso, eu cheguei a trabalhar em computadores que não tinham disco rígido, então tinham duas disquetes. Uma onde tu punhas o sistema operativo e a outra para trabalhar. Porque aquilo não tinha disco lá dentro.
Quase.
Tinhas que ter. Era incrível. E o Mirk.
Ai, o Mirk.
Oi, DDTC.
Tantas amizades.
MOF.
MOF. Dom Teclas.
Tens pique?
A Marta está a olhar para nós.
A pensar, o que é que eles estão a falar? O que é isto? Isto é a vida.
Já te conta.
Já se faz tarde, na comercial.
Há pouco estávamos a falar do Mirk. A nossa produtora Marta, de 25 anos, sabe lá ela o que é o Mirk e o IRC, mas basicamente era um chat. E há aqui, atenção, esta opinião, isto é muito importante, do nosso ouvinte Alexis Fonseca, que mete o dedo na ferida digital.
Oh, pessoal, vocês têm que explicar à Marta que estamos a falar de uma altura em que a internet existia para nos divertirmos, para conhecermos outras pessoas, não para gerar ódios ou criar ódios como é hoje em dia. O outro me bloqueou no Insta, ou o outro disse isto no Face, Hoje a internet não tem nada a ver. No nosso tempo é que a internet existia para nos divertirmos, para criarmos amizades, não é como hoje. Um abraço, Alexis de Lisboa.
Muito bem, é mesmo apoiado. Isto apoiado, assim é que é, sim, assim senhor. É que é falar, muito
é
bem.
Isso, na altura era tudo um Tinder, não é? A internet era um Tinder.
Acho que não era isso que eles estavam. Sim, era, eu percebo o que é que queres dizer.
Era o Tinder da amizade, não é?
Era o Tinder da amizade, sim, sim, sim.
E agora não, agora é aliás, um bocadinho mais tóxico.
Havia um sim, havia um programa aqui nesta. Acho que era aqui. O Clube da Amizade, precisamente. E depois sim. O Mirk era o Clube da Amizade online. Sim, sim. E agora há essas coisas. E as pessoas chateiam-se muito e chateiam-se com tudo e ficam logo muito chateadas.
Não vale a pena.
Já se faz tarde.
Falámos do IRC. Tinha um programa para falar que era o Mirk, não é? Mas na verdade acedias à rede IRC. A quantidade de ouvintes que dizem que estão casadas com pessoas que conheceram no IRC é impressionante.
Sim, sim, era um cupido autêntico.
Nós falámos daquilo como se fosse passado, mas eis que se chega à frente o nosso ouvinte Máximos, que é da Roma Antiga, mas sobreviveu até hoje.
Maltinha, não desanimem, porque o Mirk ainda existe. Não sei se estão a par da situação.
Não estava.
Mas o Mirk ainda existe. Tem aplicação para Android e também para Apple, acho eu. Mas ainda existe. Portanto, ainda conseguem lá dizer um oi, DDTC e IDD.
Ai, vamos lá.
IDD. Um abraço. Paulo Lisboa.
Devíamos criar um canal, rádio comercial.
Já se faz tarde, o canal já se faz tarde.
Sim, porque isto do WhatsApp é uma coisa que não está a resultar e temos poucas mensagens já para ver, não é? Portanto, vamos criar uma coisa no IRC. É mesmo isso. Não há nada mais 2020 do que isso. Já se faz tarde, sempre lá atrás.
Já se faz tarde, na comercial.
Daqui a pouco a adivinha da Joana, vou dar-lhe com a alma. O Agir tem música nova, toca daqui a pouco. E a Billie Eilish toca já a seguir. Que cara é essa, Marta?
Que é que foi, Marta?
A coisa da alma. Para já é uma música. É uma expressão do Pedro Brunhosa, ok? É uma coisa antiga, temos estado a falar de coisas que já pronto, que as pessoas já não se lembram, como tu, que és mais nova.
Sim.
Ok, pronto. Dar com a alma era uma coisa que era muito usada na altura.
Sim, foi o que eu gostei. Vou-lhe dar com a alma.
Sim.
Sim, porque é a música do Agir e é uma expressão do Pedro Brunhosa.
Sim.
Bem?
É preciso ter calma.
Não dar corpo pela e alma.
Sabes que o Pedro Brunhosa agora é nosso chefe.
Pois, vamos pôr muitas referências.
Pedro Brunhosa várias vezes por dia, está no contrato.
Daqui a pouco uma referência ao momento.
Já se faz tarde.
Está na hora da adivinha da Joana, ou como eu gosto de lhe chamar à sexta-feira, porque é um dia muito mais calmo, vamos entrar de fim de semana. A Joana é obviamente uma paz de alma e uma alma boa. Eu gosto de enfim, eu gosto de lhe chamar.
Dá.
Eu gosto de lhe chamar a borla da Joana.
Deves pensar. 14% dos adultos fazem uma coisa antes de ir ao dentista. O quê?
Secam os cabelos. Nadam com os tubarões. Lavam a alface para a folha. Eu agora já sei as respostas todas. Sei lá. Se é só 14%, é que depois o raio das percentagens é que tramam isto tudo, não é? Porque toda a gente, em princípio, vai lavar os dentes, não é? Uhum. Eu não me lembro de alguma vez ter ido para o dentista sem ter lavado muito bem os dentes antes, não é? Eu sei que a seguir vai haver uma limpeza, mas eu quero ir para lá já com um bom ar, não é? Já com um bom ar, estava vindo a dizer, cortam o cabelo.
Atenção, se houver dentistas a ouvirem,
podem
sim.
Olha, mas há aqui ouvintes dizem que tomam calmantes, ou então que põem uma pastilha na boca para ficar com aquele hálito mais fresco, mas deve ser, a percentagem deve ser maior. Nossa Marta diz chorar, portanto eu acho que ela chora sempre que vai ao dentista. Comer muito, ou então comer pouco, se calhar.
Mas comem muito porquê?
Pois porquê comem muito?
Porquê? O que é que foi? Que é, Marta?
Ou melhor, em vez de estares a sussurrar, liga o microfone.
Porque depois podem ficar muitas horas sem comer. Imagina, se vão arrancar dentes do siso.
É verdade.
Eu comia tudo.
Ai, fiquei em reserva.
Depois ficar então, dois ou três dias sem comer.
Podes beber logo dois ou três cafés, que às vezes quando fazem alguma coisa, mas depois não podes beber café durante uma série de horas ou beber Coca-Cola, é verdade.
E depois fica em reserva então.
E
não é?
Guardas ali, é tipo camelo.
Somos os camelos.
Pois. É tipo antes de fazeres dieta, também comes tudo.
Olha, Marta, fora da adivinha, há quanto tempo é que trabalhas connosco neste programa?
Há um ano e tal.
Quando queres dizer alguma coisa, em vez de estar lá ao fundo a sussurrar, liga o raio do microfone e diz o que tens a dizer.
Mas às vezes não é nada de jeito, por isso. Pronto, e
agora,
nós?
Agora é que o disseste. Bom.
Nós nunca ligaríamos o microfone.
Sim, se fosse isso, nós nunca estávamos sempre a sussurrar, na verdade. Bom, há quem diga que é: vão ver se têm dinheiro para pagar a conta, ir com o nariz bem limpo. Bem visto, porque nós estamos numa posição. Não é? Nós
pois
estamos numa posição.
Marta agora.
Tu ligaste o microfone.
Sim, Marta.
Fernando, há quantos anos é que trabalhas neste programa? 5 anos e meio, não é? Bom, antes de falares. Pois é, o nariz verdade. Fica levantado, não é? Uhum. Se calhar. Por acaso, acho que não apareceu ainda nenhum dentista aqui que viesse dizer o que é que acha que os tirar os pelos do nariz, diz aqui um ouvinte nosso a rir. Há muita gente a dizer cortar os pelos do nariz. Oh, diabo. Ah, também uhum. fica. Pois é, é limpar bem o nariz e cortar os pelos do nariz. Pois aquilo fica ali realmente numa posição.
Sim, principalmente aquelas pessoas assim já mais velhas que têm os pelos assim de fora, que uhum. não é muito agradável à vista.
Pois é.
Para um dentista deve ser. Ser chato.
Deve ser desagradável. Sim, sim, sim.
Ele é muito pelo.
É muita gente a dizer que tomam.
Mini floresta.
Tomam coisas para as dores. Tomam coisas para as dores, que é para depois não sentirem dor. Pois. Mas sem saber o que é que vai acontecer, tomam logo.
Sim, sim. Não vai.
A sério?
Claro. Não vai. Não vá fazer uma entrar para fazer uma limpeza e sair sem 10 dentes.
Pois. Claro. Olha, usar fio dentário.
Dentário.
Sim, sim.
E não dental.
E não dental.
Mas também pode
mas
usar,
pode usar fio dental.
Não dá de jeito, eu não gosto.
Depende da ligação com o dentista. Mas por outro lado também. Ou a dentista. Mas depois também.
Se casar com dentista, pode usar fio dental.
À vontade. Mas depois também depende, porque normalmente estamos ali muito tensos na cadeira, não é? E o fio dental pode ser desagradável. Estás muito tenso, não é?
É desagradável.
Mas o dia é muito tenso, muito tenso.
Já se faz tarde na comercial.
Temos mensagens de dentistas, queres recordar só a adivinha?
Quero. Então, 14% dos adultos fazem uma coisa antes de ir ao dentista. O quê?
Sou dentista, não me identifiquem, mas infelizmente nem todos os pacientes lavam os dentes.
Ai.
É capaz, ela diz, a resposta é capaz de ser meterem na boca um repussado, tipo Walls ou chiclete, mentol, para disfarçar o facto de não terem lavado os dentes. Ela diz, isso não substitui a lavagem dos dentes. Depois, há aqui outra ouvinte dentista, a doutora Beatriz, que mandou as mensagens de voz. Eu não ouvi, portanto vamos uhum. ouvir.
Dentista, e olhem que não me parece assim tão descabido só 13% de lavarem os dentes.
A sério, será possível?
Vêm as típicas desculpas. Vim do trabalho, estou a correr, hoje não lavei, está bem? Boa tarde, beijinhos.
É péssimo.
Um abraço de solidariedade.
A minha aposta vai para fazer o buço no caso das mulheres.
Olha.
Ela disse contudo.
E é uma boa resposta. Eu gosto desta resposta.
Nunca mais lá. Mas olha, depois temos aqui um ouvinte, é o Helder, e que diz também é dentista e que diz que é colocar batom. Diz que para as senhoras é isso, claramente, e digo-vos que é horrível trabalhar assim, principalmente sobre aqueles batons bem vermelhos que mancham tudo.
Sim.
Não
claro.
Facilita.
Portanto, olha, é uma boa dica: não ponha batom antes de ir ao dentista.
E lava os dentes. Até com aquelas coisas pequeninas de viagem,
e lava os dentes.
Né? E lava os dentes. Eu acho que isso, pronto, é o mínimo. Já percebemos que, pronto, os dentistas apreciam esse pequeno gesto.
Faça uma coisa, não é? 14% dos adultos fazem uma coisa antes de ir ao dentista, o quê?
Há pessoas a fazer tudo um pouco, percebes?
Olá Diogo, olá Joana. Eu, por norma, quando vou ao dentista, antes de ir ao dentista, acabo sempre por desmaiar, porque eu tenho horrores de ir ao dentista. Beijinhos!
Ah, parece que faz isso de uma forma voluntária. Eu sempre que ir ao dentista, eu desmaio antes. Se pudesse desmaiar, eu vou fazer ali um pequeno desmaio. Vou praticar um pequeno desmaio só para.
Comemos, como é óbvio, porque temos lá imenso tempo com a boca aberta e depois dá-nos fome.
Os ouvintes levam isto muito a sério. Há muitos ouvintes a dizer que comem muito porque depois querem aguentar, ou buscar durante. A Marta, há pouco, a nossa produtora, que estava a dizer que não. Que depois podemos não poder comer logo a seguir,
comer,
não é?
Tá, e assim dias até.
Já ficamos mais ou menos cheios. Há quem diga que vão à casa de banho. Há imensas pessoas a dizer que se benzem primeiro.
Isso, não? Eu também faço.
Sério? Eu tenho uma dentista ótima, porque eu vou lá sem qualquer tipo de problema.
Eu benzo-me para pedir a Deus para não me tirarem os tecidos. É só isso. O resto eu faço tudo, menos os tecidos.
Sabes o que é que devias ter feito? Devias ter pedido a Deus para não ter posto tecidos lá, se eu não preciso.
Exatamente.
É
Deus não me ouve.
Fala Edgar Santos de Faro, esta é fácil, Ema, e vou-te oferecer.
Ai, obrigado.
Esse percentual simplesmente desiste. De ir ao dentista.
É uma boa resposta esta, por acaso. Este percentual, efetivamente, é capaz de ser pessoas que não desmarcam. Aliás, há aqui uma resposta nesse sentido de alguém que trabalha numa clínica dentária e que diz que, deixa ver, trabalha numa clínica dentária e acredito, são os que lavam os dentes. Ok. Há muita gente que diz que são só esses que lavam os dentes. Há quem diga também que são só os que mastigam. Não, então o que é que é? Onde é que está esta? Onde é que vive? Ah, está aqui. Tenho uma amiga dentista que diz que desmarcam a consulta.
Pois.
As outras faltam sem desmarcar. Estão péssimos. Ao menos avisa-se, não
sim,
é? Não
sim,
se faz
tem,
isto.
Tem
é
que
péssimo.
Avisar sempre.
É péssimo.
Não dê ghost aos dentistas.
Não faça ghosting. O Rui diz que é apanhar uma piela que é para ir para lá todo dormente.
Olha,
faça o que quiser. Boa, em vez de... Porque há muita gente a falar de tomar sedativos e tomar coisas para as dores antes mesmo.
Os dentistas também devem agradecer isso.
Também agradecem.
Não, o álcool.
Pode fazer o que quiser.
Olá, meninos, boa tarde.
Olá.
Eu acho que é fazer o buço, ou o bigode, como queiram chamar.
Fazer o buço.
Tenho uma amiga que é assistente dentária e ela está sempre a dizer, a falar dos buços e dos bigodes das meninas. Tenho a certeza que é isso. Vai por aí, Diogo.
Tá.
Beijinhos. Ana Vicente.
Fazer beijinhos. Onde ainda vai ser moda outra vez?
É o buço, não é?
Sim.
Outra vez? Boa, Joana. Há pouco falámos das pessoas que limpam o nariz porque aquela posição potencia que o dentista veja, não é? Há médicos que procuram isso.
É engraçado vocês estarem a falar isso, sou sendo dentária. Talvez a probabilidade é tomarem um calmante. Agora, em relação ao limparem o nariz, eu trabalhei com um médico que utilizava o espelho para ver o que é que as pessoas tinham no nariz. Portanto, vale tudo.
Se calhar gostava, tinha curiosidade.
Se calhar não devia valer tudo, mas pronto. Ai, como é que é possível? Bom, temos que bloquear qualquer coisa aqui.
Então bloqueia.
Eu vou só dizer, o meu palpite de hoje é apenas baseado na experiência profissional dos nossos ouvintes dentistas. Ou assistentes dentários, que há muitos aqui também. Da maneira como eles falam, eu sinto que a maior parte das pessoas não se preocupa se querem lavar os dentes quando vão ao dentista. Portanto, eu vou dizer que lavam os dentes. Que era a resposta que eu tiraria, que eu pensei que era exatamente o contrário. Eu diria que 86% das pessoas lavariam os dentes e os 14%, sei lá, punham uma pastilha na boca. Se calhar ao contrário, 86% põem a pastilha na boca e 14% lavam. Portanto, vou dizer que lavam os dentes. E tu, Marta, o que é que vais dizer? Estás aí com um ar muito atento.
Se eu acertar, ganho aquela garrafa que está ali, não é?
Uma garrafa de quê?
Não
interessa. Ai,
é uma garrafa de gin de medronho.
Sim, sim, sim.
Não é? Que a Marta
anda a olhar
está
para ela todos
ansiosa
os dias
por levar para casa.
Pode ser uma coisa, se tivesse pegado nela, e a Joana nunca teria dado que pelo facto dela não
mostrar. Eu não gosto de.
Até para que queres ganhar a garrafa?
É só para ganhar qualquer coisa. Ai, pá, não há mais CDs. Eu quero.
Esta juventude, é sério, eu às vezes não consigo perceber. Vais bloquear o quê?
Vou bloquear tomar um calmante. Eu acho que é isso.
Tá bem, tomar um calmante. Se ela ganhar a garrafa, temos de fazer uma grande festa, apesar dela não querer, ela não gosta daquilo. Ela...
A resposta certa é: bebem uma ou duas bebidas alcoólicas.
Ah, daquele ouvinte da Piela acertou.
É verdade.
14%?
Sim, 14%
só.
Bebem para aquilo ficar dormente, deve ser, não é?
Para,
não,
para, eles, ficarem menos. Mais, para eles ficarem mais relaxados também.
E
acaba
também
por...
para ficar mais relaxados.
Eu sabia que tinha qualquer coisa a ver com a garrafa.
Estás a ver? Tu devias ter seguido esse.
Viste dito que era para dois copos de gin de medronha.
Agora, eu quero saber se os nossos dentistas ouvintes confirmam isto.
Eu acho que é uma daquelas coisas que se nota no áudio, não é? Tu chegas lá e olha.
Já se faz tarde na comercial.
Vamos falar de um conceito diferente de férias, jantares, pedidos de casamento. Isto é perder a cabeça.
É perder a cabeça. Eu acho que vai adorar e vai de certeza aderir a este conceito, que é o Black Tomato.
Black tomato.
Tomato ou tomato?
Pois, essa é a eterna questão, não é? Potato ou patato? Ora bem, isto é o quê? É uma agência de viagens de luxo que faz de tudo para agradar aos seus clientes. A CNN publicou alguns dos pedidos mais extravagantes de sempre e estamos efetivamente a ir buscar uma fonte de informação que é realmente muito credível.
CNN, nós vamos à CNN.
5 anos depois conseguimos uma história da CNN. Estavam sempre online.
Conteúdos para você. O rigor é aqui que encontrei. Então vamos lá. Sabe aqueles vídeos de viagens que fazemos em família e depois nunca vemos? Uma família pediu à Black Tomato para contratar um profissional para os acompanhar. Portanto, é tipo um realizador.
Sim,
não é?
Vai também com eles.
Vai com eles fazer mesmo um filme sobre esta viagem.
Sim,
de barco
incrível.
Às Ilhas Indonésias por 600 mil euros.
Só!
É baratinho. Tiveram direito a um cineasta mesmo, a sério, ligado a filmes como A Guerra das Estrelas e Interstellar.
Ah, isto é incrível. Porque eles foram para as Ilhas Indonésias, mas parecia que estavam no espaço.
Sim.
Num caso, quer noutro. A agência já escondeu uma vez um anel de diamantes numa caverna de gelo para um pedido de casamento diferente e original. Isto é incrível.
Imagina, também deve ser baratinho.
Sim.
Também.
Já o anel é barato, não é? Pois. E depois o escavar no gelo é mais barato ainda.
Também organizou o jantar de uma vida para um importante CEO de uma empresa. Não sei se foi a nossa, não sei se foi o nosso Salvador.
Temos que lhe perguntar.
Mas acho que não. Demorou 9 meses a preparar, teve 8 pratos.
Uhum.
A estrela da noite foi um vinho do Porto. Qualquer um de nós podia fazer isso. Encontrado num barco naufragado, se calhar não. E que era mais velho do que Lincoln. Quem era? Que era o
presidente, portanto, é um vinho do Porto muito antigo, realmente.
Muito antigo.
E que estava conservado debaixo d'água.
Qualquer um de nós tem isso em casa.
Claro que sim, então.
Por amor de Deus.
Mas... E este também custou 600 mil euros, este jantar?
Se calhar foi ainda mais caro, não sei.
Agora já sabe, estão simples quanto isto. Quem é amigo? Nós os dois.
Nós
quem
os
são
dois.
Os micos? Nós. Black Tomato. Vá lá, gasta o seu dinheiro todo, vá.
Já se faz tarde.
Não podemos entrar no fim de semana sem falar de signos.
Pois não, não podíamos.
Não podíamos.
É que nem conseguimos ir.
Não, para contratualmente temos de falar à sexta-feira de signos, sempre. É sempre assim.
Sim, sim.
Já falhámos algumas
vezes. Só hoje.
Só hoje é que é contratualmente. Bom, são os signos mais ingênuos, os que mais facilmente são. Podem ser enganados.
Enganados.
Okay.
É verdade.
Deixa ver para não, para eu dizer o teu, podes começar tu, sim.
Carneiro, que é o signo da nossa produtora Marta.
Sim.
Impulsivo e sempre a mil à hora, o carneiro tende a precipitar-se, não analisando as coisas com a devida atenção, é pouco focado. Muitas vezes é levado.
Espera, Joana, não é ainda a avaliação da Marta enquanto funcionária.
Desculpa lá, parece que estás a fazer, parece que é o último período do meu quarto ano e tu és a minha professora e me estás a fazer uma avaliação.
Não, não, estou a ler o que diz
uma
aqui.
Uma coisa que tu até escreveste.
É o tom.
Carneiro. Por acaso esta parte do não ser focado não está escrito, mas quase que ficava bem.
Não,
com
mas lia-se ali,
Muitas vezes é levado pela famosa cantiga do bandido, e não é só no humor, na vida em geral, muito honesto, este signo espera exatamente o mesmo dos outros.
Olha, pronto, isso ao menos é bom. Significa que o teu fundo é bom, percebes, Marta?
Quando eu vos chamo guerreiros é porque sou mesmo guerreiros, sou honesta.
Tu és honesta, muito
sim.
bem.
E esperas o mesmo de nós. Claro que sim. Bom, Aquário, tem dificuldade em estabelecer um nível de intimidade profundo com alguém, ou seja, o facto de ter poucas ligações emocionais faz com que tenha uma maior dificuldade em reconhecer pessoas desonestas, porque também não se liga nem às honestas nem às desonestas. Não?
Outro signo também facilmente enganado é peixes. Sentimental, o indivíduo de peixes deixa-se levar muitas vezes pela sua grande imaginação e ignora os sinais de alerta de falsidade alheia. Este signo dá muitas vezes segundas oportunidades em vez de confiar na sua própria intuição.
Na sua? Dele. Bom,
dele.
Finalmente, Sagitário, que é o signo da Joana.
Sou
primeira
eu.
Frase
eu sou muito enganada. Eu sou muito ingênua.
A primeira frase é um pedido, é um bom resumo teu, é muito bom. A primeira frase sobre Sagitário é profundamente idílica.
Então,
bate certo contigo. Não é?
Sou idealista.
Tens ideais e lutas por eles, acho que é um bom exemplo. Infelizmente, este signo pode descobrir que nem tudo o que brilha é ouro de maneira bastante complicada. Ou seja, a Joana já comprou o ouro que era falso. Nos relacionamentos, tende a acreditar nas mentiras.
Por acaso é verdade.
Que o outro. Mas tu tens um homem ótimo agora.
Eu agora tenho um homem ótimo, mas eu fui muito traída na minha vida por causa disso.
Sério?
Sim, sim, sim.
A minha
era facilmente
assim?
Traída. Porque não ia ver se.
Não ias ver o quê?
Se aquilo que me estavam a dizer, se era verdade, se era mentira.
Não ias confirmar.
Assim.
Também não havia redes sociais nessa altura.
Pois, se calhar por isso.
Se calhar era mais isso, não é? Hoje em dia é muito mais fácil. Sim. Hoje em dia as pessoas não se enganam assim.
Não, a mim engana, eu sou muito ingênua. Se me quiserem enganar, podem enganar.
Já, não penses mais nisso. Just breathe, está bem?
É isso.
E não fales com estranhos. Eventualmente não fales com conhecidos também.
Está bem.
Mas fala comigo, temos de fazer programa.
Pois temos. Agora... É isso que nos pagam. Imenso.
Já se faz tarde na comercial. Spoiler alert: no fim do dia, os heróis vão para casa. Ah!